Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008. Porque, na verdade, isso é que é luxo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou o Gustavo Militão e aproveito para te convidar que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. Nosso Instagram é o @EsporticesBlogcast, o Twitter é o @Esportices e o nosso canal lá no YouTube, Esportices Blogcast. A gente lembra que também estamos nas melhores plataformas de streaming de áudio: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá por Rádio Esportices, assine para você receber as atualizações do programa na hora, tá bom? A gente tá esperando você. Bem, torcida rubro-negra, tá começando mais um Rádio Esportices, número 35. E hoje no programa a gente vai falar do empate entre o Sport e Bragantino pela Série A do Brasileirão. O Sport tá bem pertinho de garantir a permanência. Vamos também falar sobre a corrida presidencial ao biênio 21-22. Chapas já inscritas, agora começa a fase de convencimento aos sócios. A gente fez aí um debate, um desabafo também, sobre esse início de processo eleitoral no clube. Vamos embora, sem demora, porque está começando a tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices e hoje tem estreia aqui, hein? Vamos embora, tabelinha rubro-negra no ar.
Tabelinha rubro-negra.
Fala, torcedor, torcedora rubro-negra! Começando mais um Rádio Esportices, a tabelinha rubro-negra, que a torcida rubro-negra já consagrou, né? O torcedor sempre ouvindo aí o nosso Rádio Esportices, que é o Gustavo Militão. E hoje, na tabelinha rubro-negra, temos uma estreia aqui no Rádio Esportices, pela primeira vez aqui. Não como convidado, ele já veio uma vez, já participou. Agora tá aqui, né, pra fazer essa tabelinha com a gente. Meu amigo, sócio torcedor do Esporte, Hugo Saldanha, seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem?
Boa noite, meu amigo, tudo bem? É um prazer estar por aqui com você novamente, né? Dessa vez agora debatendo essa partida de hoje. E sempre que tiver aí o convite feito, pode fazer que estamos juntos aí.
Valeu, Hugo, valeu, seja bem-vindo, a casa é sua, fica à vontade, viu? Relaxa que aqui a gente está em casa. Mas a torcedora e torcedora rubro-negra, a gente teve nessa segunda-feira, né, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport recebeu o Bragantino na Ilha do Retiro e ficou no empate 0-0, né, um jogo onde o Sport não fez uma grande partida, mas sai com um ponto precioso nessa luta pela permanência na primeira divisão. O Sport agora basicamente já garantindo a sua permanência na Série A 2021. Pode até nem precisar, na próxima rodada, pontuar diante do Atlético Mineiro, basta que combinações de resultado aconteçam, o Leão já estará garantido na Série A. Principalmente se Fortaleza e Bahia ficarem no empate, o Sport não poderá mais ser alcançado pelo time baiano nos critérios de desempate, pois tem 42 pontos e 12 vitórias. O Bahia, ele está no momento com 38 pontos, mas ele tem menos vitórias do que o Sport. Então, um empate, o Bahia não alcançaria mais o Sport, porque faltam apenas 2 rodadas para acabar o campeonato. E aí, obviamente, que o Bahia não poderia mais passar o número de vitórias do Sport. E tampouco o Fortaleza, que também tem menos vitórias do que o Sport. O que significa, portanto, que o Sport está a um ponto de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Basta que empate em um dos jogos, ou até, com a combinação de resultado, não precise mais pontuar. Então vamos comentar sobre esse jogo, né? Vamos conversar aí sobre esse empate na Ilha do Retiro, que foi um jogo realmente que foi de poucas emoções para o torcedor rubro-negro, mas de muita tensão, pois o Bragantino veio, né, com uma proposta de jogo, como tem se notorizado aí em algumas partidas no campeonato, e criou dificuldades aí para o Leão. Mas o que importa foi que o Sport conseguiu aí esse ponto. Mas então vamos lá, Hugo, vamos começar a bater aí essa bola sobre esse jogo. Eu queria saber de você tua expectativa pré-jogo dessa partida, qual era? Qual era a tua expectativa? Você estava confiante aí numa vitória? Ou você estava meio assim se segurando? Opa, peraí, um ponto já tá bom, um ponto já vai me servir, um ponto já vai atingir nossos objetivos. Conta aí pra gente.
Então, esse jogo, para esse jogo, depois do jogo do Internacional, o pessoal deu uma verdadeira emocionada, né? Que ninguém esperava aquela vitória contra o Inter. E todo mundo, eu vi muita gente falando que esse jogo ia ser já uma vitória certa, entre outros comentários. Mas sendo que é aquela coisa, com esse time, com esse elenco, a gente nunca pode estar tranquilo.
Com
Nunca tem uma
certeza.
tranquilidade de mais de, sei lá, uma semana. Esse jogo com o Bragantino ia ser muito difícil, e foi muito difícil,
Com
né?
certeza.
É uma equipe extremamente, muito bem treinada pelo Barbieri, né?
Sim.
Tem o craque do campeonato, na minha opinião, que é o Claudinho. Tá jogando
No
muita
mínimo
bola.
na seleção do campeonato, né? No mínimo na seleção do
No
campeonato.
mínimo, no mínimo. Se ele não entrar na seleção do campeonato, vai ser um absurdo, né? O que ele tá jogando nesse campeonato não tem nem o que comentar mais.
É
Né?
verdade.
Mas era um jogo difícil, eu já tinha noção disso, porque realmente a gente já vinha com desfalques, né, com Marquinhos e Patrick, que não jogaram, e a gente tinha muita pouca opção ofensiva, nós já temos, na verdade, né, mas sem Marquinhos ali, a gente ficou refém de Dalberto e Hernani, que não vem fazendo bom campeonato, nenhum dos dois,
Sim.
né? E para mim já foi até, inclusive, foi até um erro também, né, que de Jair Ventura nesse time de hoje. Eu, pessoalmente, eu teria entrado com duas alterações nesse time original aqui.
Quais seriam?
Ele entrou com Dalberto e Hernani. Eu teria entrado com Dalberto e Mikael,
Certo.
né? E no lugar ali na lateral direita, eu teria entrado com Raul Prata primeiro.
Certo.
Porque Everton, eu já notei também que ele rende um pouco mais, né, ali jogando, entrando no segundo tempo, ele entrando um pouco mais à frente. Tanto foi que aconteceu no jogo de hoje. No começo do jogo, ele ficou um pouco mais preso, acho que receoso ali, porque Claudinho estava caindo lá dele,
Bastante, bastante.
né? E aí o treinador falou com ele ali, ajeitou algum posicionamento, e aí acho que a partir dos 25 minutos do primeiro tempo, Everton começou a atacar mais.
Verdade.
Começou a atacar mais. Aquela é a função do Ed Everton. Ele tem que entrar naquela linha de frente, né? Ele não, ele rende mais ali naquela jogando com ponta direita, né? Então eu teria entrado primeiro com o Raul para dar aquela segurada, né? Aquele início ali, aqueles primeiros 15 minutos, né? Quem costumava falar muito isso era Emerson Leão. Ele falava muito que aquela pressão nunca dura o jogo todo, né? Dura aqueles 15, 20 minutos, né, do primeiro tempo, e aí o time, querendo ou não, reduz um pouco a pressão. Aconteceu que o Bragantino manteve uma regularidade, sempre tá ali com a bola, mas o começo do jogo foi muito complicado para o Sport, né? E Everton sentiu um pouco.
Hugo, eu entendi você falando dessas alterações. Agora, eu acho que o Sport fez muito bem ter entrado com três zagueiros, porque, na minha opinião, o time se sente melhor jogando, mais protegido jogando com três zagueiros. Eu acho que
Não, com certeza.
a gente poderia ter usado três zagueiros em várias partidas no campeonato. E eu vi algumas pessoas dizendo, não era jogo para três zagueiros, jogar aqui na ilha com três zagueiros.
Não, de forma alguma, o Sport tem jogado melhor com três zagueiros,
Com
né?
certeza, com certeza.
Eu não teria mexido de forma alguma nessa estrutura de três zagueiros. Eu só teria realmente dado uma mexida ali no lado direito ali, colocando primeiro o Raul Prata, mas já ficando com aquela alteração de Everton já, né, já pronta para o segundo tempo, porque a gente perdeu Everton, perdemos Everton
Logo no primeiro tempo, né?
logo ali no primeiro tempo, e aí a gente ficou sem aquela opção mais ofensiva de mudar o jogo, né? A gente ficou, tinha Mikael, tinha Gustavo, que não,
Não
esse já aí não
entra.
tem usado muito ele, né? Não tem entrado, e também seria muita responsabilidade para jogar assim, para ele querer mudar o jogo assim, o menino chegou agora, né? Então a gente ficou com pouca opção ali para mudar alguma coisa, né? Então eu teria feito só uma mudança realmente estratégica, porque eu pessoalmente eu prefiro Everton, do que Raul Prata. Mas para esse jogo específico, por causa ali de Claudinho, né, tem o Ítalo também, eu teria permanecido com Raul Prata no time titular, mas já esperando essa troca no segundo tempo.
É, vamos falar do primeiro tempo, né? Eu acho que a expectativa para o jogo, a minha também concordo igual a sua. Não era um jogo dificílimo, embora eu achasse que esse jogo com o Bragantino era um jogo que o Sport poderia pontuar, como pontuou. É, agora, não era um jogo vencível, porque eu acho que esse jogo, para o Sport vencer o Bragantino, a gente teria que estar numa noite realmente muito mais inspirada do que teve hoje. E esses desfalques de Patrick e Marquinhos meio que atrapalharam muito, né, o time do Sport, embora eu não acho que Patrick venha fazendo grandes partidas recentemente. E Marquinhos é aquela coisa, né? Aquele cara mais irregular, né? É um cara que joga muito bem um jogo e outro passa desapercebido, enfim.
Eu acho que é tudo questão de circunstância de jogo, né? Por exemplo, contra o Inter, a gente ficou logo com a mais logo no começo do jogo. Né? Aquilo ali estruturou o time do Internacional e aí a gente conseguiu impor o nosso jogo. Teve aí, enfim, aquele lance segundo gol ali do Alberto, que foi bem uma falha monstruosa do Inter, né? Mas foi circunstâncias. Eu acho que hoje o objetivo do Sport era realmente travar o jogo.
Tanto é que no primeiro tempo o Bragantino finaliza 9 vezes fora da área, porque não conseguiram entrar na área do Sport.
Isso, exatamente. E eles ficaram rondando toda a área do Sport. O volante deles, o Raul, né? Eles jogaram com aquele volante ali mais centralizado, um pouco atrás do meio de campo.
Sim.
Ele estava distribuindo as jogadas de várias formas, né? Mais do lado esquerdo deles, né? Em cima de Everton, né? E eles colocaram muita pressão no time do Sport. Mas a nossa sorte é que, aqui para nós, a gente pode reclamar do time, do nosso sistema ofensivo, né? De muitas outras coisas, mas a nossa zaga é de Série A.
Rafael Thierry tá muito bem encaixado.
Rafael Thierry, Maidana e Adrielson estão fazendo um campeonato impecável. Impecável. Né? Maidana ainda tem aquele plus, né, de bater pênalti, né? Bate muito bem pênalti.
Uhum.
Adrielson sobe muito bem, né, junto com Maidana. Rafael Thierry está se mostrando muito seguro, né? Então, assim, a nossa sorte em vários jogos tem sido esse esquema nosso defensivo.
Tendo,
né? O Lompoli também, que o Lompoli, assim, muita gente critica o Lompoli, mas é um goleiro regular, né? É um
Sim.
goleiro regular. Ele não é extraordinário acima da média, mas é um goleiro bem regular, né? Então, assim, hoje fez uma defesa maravilhosa, né?
Logo no segundo tempo, né? Logo no segundo tempo.
Logo no começo do segundo tempo, ali, aquela bolinha de cabeça ali, bem rasteira, ele foi lá, salvou o time, né? Então, assim... o primeiro tempo foi muito igual também ao segundo, né? Assim, pressão total do Bragantino, o Sport tentando jogar por uma bola.
Não mudou muito, né, o quadro do primeiro pro segundo tempo. É praticamente um espelho, né?
Não, é um espelho, foi a mesma coisa. Não teve, assim, teve mudanças de jogadores, né? Mas que não surtiu efeito taticamente.
A única diferença em termos estatísticos, Hugo, é que no primeiro tempo o Sport só finalizou uma vez. E foi uma finalização para fora. No segundo tempo, o Sport finalizou, segundo o SofaScore, 3 vezes, sendo que 2 para fora e uma em chute para fora. Ou seja, o Sport não finalizou nenhuma vez no gol do Cleiton, nenhuma vez.
Teve alguns lances assim, né, que foram bem assim, chutar por chutar, né? Que teve um lance do Thiago Neves, que ele tentou no meio de campo, teve Juba também, que tentou algo um pouco mais próximo, assim, mas também.
Foi.
Mas foram assim, chutes de desespero, porque não tinha ninguém na frente.
Ninguém.
Né? Alberto e Hernani, eles fizeram uma péssima partida novamente. Péssima.
Nossa,
péssima.
Nossa, pelo amor de
Deus. Horrível. Foi horrível. Foi um negócio de você olhar e ficar com raiva. Então, foi no aborto mesmo hoje, né? Foi um pontinho ali que a gente conquistou. E como a gente conversei contigo em off, né? A partida da permanência foi contra o Internacional.
Certo.
A gente já tava, a nossa briga agora é tentar uma Sul-Americana, quem sabe.
Quem sabe, é verdade. É a cereja do bolo, né? Se esse time conseguir terminar o ano numa Sul-Americana, é a cereja do bolo, né?
Vai ser perfeito pra gente.
Mas vamos ter calma, porque não é a prioridade, né? Não é o que a gente vai exigir desse grupo.
Não,
mas
não dá
se puder terminar, melhor ainda, né? Se puder terminar.
E sobrando, a gente Pega a vaga, né? Dá uma beliscada ali na vaga,
Agora, a
quem
gente
sabe?
ficando em 14º, melhor ainda. Vamos contar com a colaboração do Grêmio, né? Para ficar onde ele tá, né? Não descer mais.
Exatamente.
E abrir essa 14ª posição, né, na tabela para o Sport beliscar essa vaguinha aí na Sul-Americana. Se não, a gente vai ficaria. Se é, hoje, no Real, né? A gente tá a 4 pontos do Atlético Goianiense, que seria hoje o último time na Sul-Americana. Mas,
Isso,
confirmado
mas deve
G,
abrir a vaga, né?
abrindo a vaga, a gente entra, né?
Isso, deve abrir a vaga por causa da final da Copa do Brasil, né? Entre Palmeiras e Grêmio. Palmeiras
Sim.
já está classificado por causa, foi campeão da Libertadores. E o Grêmio está ali na zona, né? O Grêmio, na verdade, o Grêmio está na zona da
É, o Grêmio
Libertadores
tá em
ali, mas
sétimo, ele tá em sétimo com 56.
sétimo, né? É isso. Então, a gente está ali a 4 pontos do Atlético, né? O Fortaleza está 1 ponto atrás da gente, mas sendo que nós temos 2 vitórias a mais que o Fortaleza. É, na próxima rodada a gente vai pegar o Atlético Mineiro domingo às 16 horas e o Fortaleza pega o Bahia,
Jogo no
né? Pega o
sábado
Bahia,
às 19 horas,
o
se eu não
jogo
me engano.
sábado às 21 horas, né?
Isso.
Fortaleza e Bahia no Castelão, né? Um resultado para esse jogo aqui, eu assino um empate.
Não, o empate praticamente garante o Sport na primeira divisão, né? Porque aí só
É,
focar
não,
no Vasco, né?
eu assino empate porque uma vitória do Bahia seria muito ruim, né? Porque botaria o Bahia ali no bolo junto com o Sport Fortaleza. E uma
Sim.
vitória do Fortaleza faria o Fortaleza passar o Sport, né? O Fortaleza iria para 44 pontos. Então a gente ficaria 2 pontos na frente da gente. E o empate, eles empatam com a gente aqui 42 e 42 pontos, mas a gente fica ainda naquela margem ali, se ganhar do Atlético, né?
Isso.
É, ganhando o Atlético aí, perfeito, né? Mas no máximo ali fica empatado com a gente, né? Aí já é a folga para a última rodada para a gente conseguir essa 14ª colocação.
Vamos agora falar então de destaques, né, dessa partida. Vamos tentar achar aí destaques, os destaques positivos e negativos do Sport na partida. Para você, quem foi o destaque positivo do jogo? Quem foi o merecedor do motorrádio do esporte na partida de hoje? Para
O
você.
destaque positivo para mim é, como eu comentei, né, teve o trio ofensivo ali que vem fazendo um campeonato impecável, mas para esse jogo eu fico com Rafael Thierry.
Rafael
Ele
Thierry.
teve esteve impecável, impecável.
Eu
É, teve
também
um
voto em Rafael Thierry. Para mim foi o melhor em campo, para mim
ali,
também.
é normal, né? Aquele errinho aqui, um errinho ali de passe, mas isso é besteira. Isso aí é. Ele ali perto dos outros, do Maidana e de Adrielson, ele foi impecável.
É verdade. Hoje o Adrielson teve ali uma falha naquela bola ali que quase foi gol do Bragantino, né? Aquela chegada ali. Adrielson não fez aquela partida monstruosa que fez contra o Internacional, mas fez uma partida correta, né?
Não, fez a
Não.
partida ali, aquele velho feijão com arroz, né?
É, isso. E Maidana também não fez uma partida brilhante, mas também não comprometeu.
Cai no status de feijão com arroz também.
Isso, com certeza. Então o Rafael Thierry leva o motorrádio do Rádio Esportices de melhor em campo. E o pior em campo, para você, quem foi?
Ah, aí é complicado saber. Aí é briga feia. A briga é muito
Ai, ai, ai.
feia,
Eu ia votar
mas.
no jogador, mas vai ficar chato se eu ficar votando toda vez nesse cara.
É,
Então.
não, a briga é muito grande, mas. Nesse jogo eu voto em Dalberto.
Dalberto.
Eu tô. Se puder dividir o prêmio da Alberto e Hernani.
Eles podiam
Eu
dividir, verdade, podiam dividir.
pedi esse prêmio aí, né? Pelo menos pra esse jogo aí, porque eles foram horríveis, iguais.
Verdade,
Então.
eles podiam dividir. É, Dalberto, inclusive, mereceu elogios no último Rádio Esportista aqui, porque fez uma partida realmente que eu me assustei a pé, né? A maneira que ele jogou contra o Internacional.
Ele jogou, fez o gol, né? Teve aquele gol lá que a bola sobrou pra ele ali e fez o gol, né?
Isso.
Passe ali de João Tavares, mas. É, jogou melhorzinho ali contra o Inter, mas na verdade aquele jogo contra o Inter ali, praticamente todo mundo jogou bem.
Eu vou votar em outro jogador. Eu não vou votar em Hernani, eu vou votar em Betinho. Pra mim, como pior em
Ah,
campo.
Betinho foi mal também hoje.
Eu não. A partir do Betinho. E olha que ele vinha jogando bem. Mas hoje, realmente foi difícil. Hoje,
É,
ele foi
Betinho também
um dos piores em
foi
campo.
bem.
Ainda tomou amarelo. Foi na suspense pro jogo contra o Atlético.
É, na suspensa ele foi bem mal também, mas sendo que Chegou ao pé, aos pés
Não,
do.
não, não. É porque no nível do Hernani.
Na minha opinião, né? Mas, como você disse, você vota sempre aí no mesmo, né?
É, eu ia
Mas.
votar, exatamente. Quando eu falei votar no mesmo, você já sabe o que eu tô falando, né?
É,
Então,
exatamente. Com certeza.
mas aí eu vou deixar, dessa vez eu vou deixar quieto. Vou votar em Betinho como pior em campo. O Sport agora tem 42 pontos, fica agora praticamente garantido na primeira divisão. Mas, curiosamente, duas das piores partidas do Sport no campeonato foi contra o Bragantino.
Sim.
Aquele jogo lá em Bragança que foi horroroso.
Foi horroroso.
E esse jogo aqui que foi ruim, mas pelo menos empatou, né? Pelo menos levou um pontinho para casa.
É, levou um pontinho, né? Situação que agora que a gente tá. Inclusive, vou até fazer um comentário antes de você dar a sua nota,
Faça, faça.
Gustavo. Eu vejo, eu vi muita gente hoje falando. Ah, não, mas que o Sport jogou muito mal, que isso, que aquilo, reclamando. Nós não vamos jogar bem nessa altura do campeonato. Não, não tem estética, não tem futebol bonito nessa
Não,
altura do
eu
campeonato.
já disse que quem quiser ver show, pega o DVD aí e assiste.
É feito final de jogo quando a gente precisa do resultado. Não tem mais padrão tático, é todo mundo ali em busca do gol. É a mesma coisa aqui, é todo mundo em busca de escapar da zona do rebaixamento.
Claro,
Não
claro.
tem futebol bonito. É importante é ponto. É
É
pontuar.
ponto.
Pontuamos, foi ótimo. A gente pontuou contra uma boa equipe. A gente não foi um pontinho contra o Botafogo ou o Curitiba, não. Foi um ponto contra um time muito bom que tá ali brigando ali na zona ali da Sul-Americana, tá ali em 11º, 49 pontos. Não é qualquer time, né? Então, o pessoal tem que dar uma aliviada também, né? Falta dois jogos só para terminar o campeonato. A gente tem que pontuar, só isso. Importa se é de 1 a 0, meio a 0, tem que pontuar.
Não, eu já venho batendo nessa tecla já algumas rodadas, inclusive, né, quando se cobrou do Esporte é um melhor futebol. Eu fico pensando, como é que a gente vai ter melhor futebol com esse banco desastroso que o Esporte tem hoje? A gente
É,
tem
não
um
tem.
banco caótico, pô. A gente tem um banco caótico.
É caótico mesmo ali. É muito jogador que não deveria estar no clube, né? Outros que ainda precisam mais de um
Sim.
amadurecimento, né?
Sim, claro.
E, mas assim, não pode ter um banco como esse para jogar um campeonato
Não,
tão difícil.
é uma loucura. É, o Esporte vai ficar na primeira divisão. Mas olha, a gente brincou com perigo muito, de uma forma muito forte. A gente brincou com perigo nessa Série A. A
Brincou
gente.
demais. A gente brincou, tá brincando muito com a sorte e olha, vai chegar um momento. Não brincando assim esse ano novamente no
Não,
Brasileiro
duas
2020.
vezes a conta não bate, não, pô. Duas vezes a conta não bate, não.
Vai dar certo, não. Porque o rebaixamento já era certo, não. Depois que a gente disputou contra o quadrangular do rebaixamento no Pernambucano, né?
Exato, exato.
Então, cara, não dá.
Mas vamos lá, o Sport que agora volta a campo só no domingo, né? No domingo contra o Atlético Mineiro, também é na Ilha do Retiro, e depois fecha a participação contra o outro Atlético, só que o Paranaense, que a gente espera que o Sport vá fazer um mero amistoso, né? Que o Sport já esteja já garantido na Série A 2021. Mas vamos falar desse jogo contra o Atlético Mineiro primeiro, né, Hugo? Esse Atlético Mineiro que termina o campeonato meio que aquela sensação, não sei se você concorda comigo, de fim de feira. Porque o Atlético, para um time que montou, para a expectativa que se criou, para o técnico que trouxe, era um time para estar brigando ali na cabeça do campeonato, era para estar brigando pelo título. E vai
Sim, com
terminar o
certeza.
campeonato num G4, mas com aquele gostinho sem graça. Até
Isso.
com a ameaça do técnico já tá indo embora depois do Campeonato Brasileiro, né? Deve estar indo pro Olympique de Marseille com o Jorge Sampaoli. Dá pra gente tirar um proveito dessa, vamos dizer assim, amargura do Atlético Mineiro nesse jogo de domingo?
Eu acho que dá, mas aí vai depender muito, mas muito mesmo, de como Jair vai querer comportar esse time, né? Eu não vejo, né, nessa situação que o Sport se encontra, eu não vejo ele colocando o time para frente,
Não,
muito
também
para
acho.
frente para atacar. Então, se eu espero uma vitória, de forma alguma, não consigo esperar uma vitória, porque querendo ou não, ali o time que está ali terceiro colocado, né, a torcida esperava outra coisa deles, mas ainda é um time muito forte.
Sim.
Ainda é um time muito bom em comparação ao que a gente está jogando. É, a gente conseguiu aquele empate lá, né, no primeiro turno, que choveu de crítica ao Sport naquela época, que a gente estava jogando totalmente retraído, e que isso não era futebol, que isso não era nada. E eu acho que a gente vai acabar repetindo esse mesmo comportamento nesse jogo de volta agora. Mas é como aquele assunto que a gente falou. Pouco importa.
Claro.
Nesse momento.
Claro.
Não importa. A gente vai provar. Eu acho que a gente já vai jogar já livre matematicamente, né? Agora, a minha opinião é, o Sport não pode descansar e achar, ah, já ligamos do rebaixamento, então, sei lá, dá férias, pessoal. Dá, sei lá, férias não, recesso, né? Que não vai ter férias.
É, não, claro. Não.
Mas é porque eu digo isso, porque a premiação do Campeonato Brasileiro é por posição.
Sim.
Né? Então,
como é na Premier League, né?
Se a gente conseguir ficar ali em 14º, ó, excelente, que a gente vai receber mais dinheiro do que o 15º.
Sim.
Né?
E de quebra uma Sul-Americana de presente, né?
Ainda ganha a Sul-Americana, né? Então, assim, eu acho que isso é importante também, né? É, acho que dá pra gente fazer um futebol feito feio contra o Bragantino, dá pra fazer um pouco melhor também, né? Eu vou admitir, dá pra fazer um pouco melhor, mas também não dá pra esperar uma vitória, que é um time, querendo ou não, forte, né?
Sim.
Tá ali a 6 pontos, né, do Flamengo. Mas eu acredito que não pegue mais Flamengo de jeito nenhum.
Não,
Flamengo
não tem mais condição. Também. Não tem mais chance. É, matemática não tem mais chance.
O Flamengo pega o Inter, né? Aí é briga pelo título.
Isso.
Né? Já no domingo.
É porque o Atlético tem 18 vitórias. Ele não consegue mais alcançar nenhum nem outro.
É, não alcança. Eu tô vendo aqui, não alcança, né?
Não,
mas
chega mais.
Eles vão
nem
querer,
o Internacional, porque ele tá 7 pontos no Inter. Isso.
É, não, mas eles vão querer manter a posição ali porque o São Paulo tá na cola, né?
Não, claro, o objetivo agora é só o G4 mesmo, é o objetivo que eles têm.
É, então eles vão querer jogar pra ganhar mesmo, então eu não espero muita coisa desse jogo.
Não, eu não vou dizer aquela coisa da carta que eu sempre falo aqui no Rádio Esportista, né? Aquela coisa de mandar a carta pra assinar o empate. Não é o caso de mandar a carta, mas é o caso de tentar fazer o melhor jogo possível, né? Tentar pelo menos segurar o ímpeto do Atlético. É um jogo que a gente pode até tirar proveito, porque a gente sabe que ultimamente São Paulo tem errado muito a mão na questão de algumas escolhas que ele tem feito para armar o time. E a gente pode tirar proveito disso, por exemplo, contra o Goiás ele bagunçou o time inteiro. Encheu o time
da paca. Eu sinto que tem um probleminha ali de vestiário, né? Do Atlético Mineiro.
Pode ser.
Acho que tem um problema de vestiário ali, porque justamente por esse fato deles não estarem mais disputando título, eu acho que deve ter sobrado alguma coisa ali. São Paulo não é um cara muito calmo, muito equilibrado.
Não, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum.
Ele é bem desequilibrado, pra falar.
Bem desequilibrado, bem desequilibrado.
E a gente sabe como funciona o jogador de futebol hoje, né? Muito não me toque. E eu acho que o Sport vai conseguir, de fato, né, uma vantagem em cima desse possível problema de São Paulo com o vestiário, né? Então, acho que se Jair manter a estrutura que ele vem mantendo, né, junto com a volta de Marquinhos e talvez até de Patrick, né, eu acho que a gente consegue arrancar pelo menos um ponto contra o Atlético.
É um jogo que o Sport, mais do que nunca, tem que usar a questão da inteligência, né? Jogar com inteligência diante de uma equipe que não virá aqui a passeio, porque ainda tem propostas dentro do campeonato. É um jogo que o Sport precisa jogar com inteligência. Principalmente pensar arrancar pelo menos esse último ponto aí que falta para garantir a permanência na Série A 2021. E por falar em Série A 2021, né, a gente vai agora para o segundo bloco, porque a gente vai falar de assuntos muito importantes aí para o clube. Vamos falar de eleições, porque a corrida presidencial ao Sport aí no biênio 21-22 começou.
Sportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
É isso aí, torcedor e torcedora. Agora vamos falar aqui no Rádio Sportices do tema que está agitando aí as redes sociais. Não, não é o Big Brother, né? Mas é as eleições do Sport, que vêm aí né, daqui a 20 dias, né, no dia 5. Aliás, menos, né, menos, no menos de dias, são 17, daqui a 17 dias. Tivemos na última sexta-feira, dia 12, a definição das chapas que vão concorrer ao biênio 2021-2022. Tivemos, ao invés de 5 chapas, que era o esperado, né, tivemos 4 chapas inscritas para participar da eleição, que vai acontecer, repito, no dia 5, das 8 da manhã às 6 da tarde, lá na Ilha do Retiro, onde vão poder votar os sócios maiores de 18 anos, adimplentes, e que tenham entrado no quadro de associados até a véspera da votação. Então, temos aí 4 chapas candidatas, e nós vamos apresentar agora para o torcedor essas chapas, e depois a gente vai debater aí as nossas expectativas aí para esse período, né, de debates, que vai começar, de debates, de discussões e tudo mais. Bom, a gente teve a primeira chapa inscrita, que foi a chapa da situação, a chapa Esporte de Primeira, encabeçada aí por Fred Domingos, atual diretor de futebol aí do clube, né, e que tem o Bruno Reis como vice-presidente e os advogados Pedro Lacerda e Gustavo Oiticica, né, disputando, que vão participar aí do conselho, né, o Pedro Lacerda, presidente do Conselho Deliberativo, e Gustavo Oiticica como vice-presidente do conselho. Também tivemos na sexta-feira a inscrição da chapa do candidato Nelo Campos, que é a chapa Esporte na Raça, né, que vai ter, além do Nelo como presidente, o Leonardo Lopes, que será o vice do executivo, o Rony Duarte, que será o presidente do conselho deliberativo, e o Guilherme Falcão, que será o vice do conselho deliberativo. À tarde, essas chapas foram inscritas pela manhã. À tarde a gente teve outras duas chapas inscritas para concorrer aí às eleições. Hugo, tivemos aí mais duas chapas inscritas no período da tarde, né?
Isso, tivemos a chapa de Eduardo Carvalho, né? Com a chapa Uma Razão para Viver. E tivemos a chapa do Delmiro, né? O Delmiro Gouveia. É o Delmiro que vai trazer como candidato o vice-presidente vai ser o Marcos Cabral, né? E no conselho Antônio Júnior, que no começo seria até uma chapa também, que ele acabou desfazendo.
Isso.
E o vice-presidente é Luiz Carlos Belém, né, que também estava com a chapa junto com Cileno Lacerda,
Isso.
e acabou que também desfez ali. Ele deu o motivo de não ter conseguido alcançar o número suficiente para conselheiros, né? E
Inclusive,
aí
ele
ele
confirmou
acabou.
isso no Rádio Esportista, ele confirmou essa informação pra gente.
Isso, e aí ele acabou indo também para a chapa do Delmiro Gouveia, né?
Isso, como vice-presidente
E
do
isso,
conselho.
exatamente.
A chapa do Delmiro, que é a Juntos pelo Esporte, a chapa do Delmiro Gouveia. E a chapa do Eduardo Carvalho, que já foi candidato, inclusive, a presidente nas últimas eleições, inclusive, perdeu para Milton Bivar. A chapa do Eduardo Carvalho vai ter a Aracy Bibiano como a vice do executivo. Pela primeira vez, a gente vai ter uma mulher compondo uma chapa, à presidência do esporte. E no Conselho Deliberativo, o Antônio Mário Júnior será o presidente do conselho. E o Jaime Lielson, o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Portanto, essas são as 4 chapas que vão concorrer às eleições, no próximo dia 5. Hugo, pela primeira vez na história do esporte, a gente vai ter 4 chapas batendo, né? A gente tinha o famoso bate-chapa, né? Que era tipo uma chapa contra a outra, né? Que foi o formato que a gente meio que se acostumou. E agora a gente vai ter 4
Isso.
chapas. Eu vi algumas pessoas até criticando isso, porque acham que o esporte deveria estar unido em torno de um nome, que deveria se chegar a um nome de consenso, aquela coisa toda. E há pessoas como eu que defendem que é importante o debate, sim, e quanto mais chapas tiverem para debater, melhor. Eu queria
É, eu
saber sua
concordo
opinião.
contigo, né? Eu concordo contigo nesse aspecto aí, porque eu acho muito absurdo quem quer nome de consenso. O debate, ele engrandece,
Com certeza,
né? O
com certeza.
debate, o debate ele engrandece. Então, desde que o ideal, na verdade, era que tudo fosse feito ali na base do respeito. Mas, como a gente sabe que a gente está falando do Esporte Clube do Recife, isso é muito difícil acontecer, infelizmente.
É verdade, né? É verdade.
São vários ataques de um lado para o outro, né? E se a gente for parar para pensar, se for para ficar só no ataque, no sendo debate, às vezes até melhor que sejam menos chapas mesmo, né?
Sim.
Porque são vários, muitos ataques, tanto para situação, chapa de situação, ataques para chapa de Nelo Campos, né, Delmiro, né? Ninguém escapou de pelo menos um ataque nessa
não,
eleição.
Ninguém. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma eleição, já que a gente tem essa oportunidade única de ter quatro chapas, né? E quatro pessoas que nunca foram presidentes do Sport, né? Teremos um presidente inédito, né, pela primeira vez. Quatro pessoas que nunca foram presidentes, mas que já passaram, de alguma maneira, pelo clube, né? Já conhecem, já vivenciam o clube. Eu gostaria muito que a gente aproveitasse esse tempo para discutir o clube, para discutir um debate de alto nível, não para se ficar atacando o fulano, atacando o Beltrano, zombar de A, de B ou de C. Eu acho que a gente precisa de um debate de alto nível, um debate sério. Não é um debate com picuinhas, com ataque. Principalmente, eu diria até, não é nem tanto dos candidatos, porque os candidatos em si, eles não se agridem tanto. É mais das pessoas que estão ao redor das chapas que se agridem mais.
Isso, mas os apoiadores, tem alguns que são, se fazem até de cego para defender um nome.
Exato.
Porque e gente, aí acaba faltando com respeito com outros candidatos, não é legal.
Porque a gente tem um defeito, tal qual na política brasileira, aqui no Esporte a gente tem um defeito de votar em nomes. A gente não vota em propostas, a gente vota em nomes aqui. Quem é que o fulano tá apoiando? Ah, é o Beltrano, então eu vou votar nele. O Beltrano tá na chapa de quem? De Cicrano. Ah, eu vou votar nisso.
E os candidatos sabem disso.
Sabem.
Tanto que o que foi que aconteceu? Fred Domingos, da situação, um exemplo,
sim,
já colocou o Milton Bivar na diretoria de futebol, ali com o vice-presidente de futebol, né? Diz que é ele que vai comandar o futebol da chapa da situação. É um nome, querendo ou não, é um nome forte. Muita gente gosta de Milton Bivar.
Claro.
Né?
Claro.
Muita gente pode acabar votando nele por causa disso. Quem colocou também um VP de futebol famoso foi
Delmiro.
Foi Delmiro e colocou Romero Lacerda.
Sim.
Né? Então, assim, sempre são nomes. Sempre tem aquelas pessoas apegadas a nome. Milton Bivar, que foi importantíssimo na conquista da Copa do Brasil.
Claro.
Romero Lacerda, em 87. Né? Então, o pessoal vai acabar voltando, principalmente as pessoas, os sócios mais antigos, né? Sócios mais antigos que, olha assim, já criou aquele vínculo emocional, digamos assim, com Romero Lacerda e Milton, né? Eles vão acabar voltando nessas pessoas, nessas chapas, mas esquecem dos projetos.
Que é o mais importante.
O que é que eles apresentam? O que é que eles querem trazer ao clube? De que a gente possa ver que é factível e o que, de repente, possa ser utopia.
Sim.
Eles não apresentam, eles não estão sendo transparentes com o torcedor, com o sócio. Eles não. É o primeiro critério, pelo menos para mim, que eu cobro de um candidato, é a transparência.
É isso que eu ia te perguntar agora, Hugo. Você como sócio, o que é que você quer ver ser discutido nessas eleições? Você liderou um movimento, você fez parte, né? Foi um dos líderes, né? De um movimento chamado Esporte Democrático no final do ano passado, que apareceu logo depois daquela. Depois do golpe, né? Daquela tempestade. Da...
Golpe. Pode falar golpe, né?
É golpe. A gente aqui tratou golpe, como total. Golpe. Que foi o adiamento das eleições no final do ano passado. Né? E vocês tentaram, fizeram um trabalho bem legal, né? Que infelizmente depois acabou não adiantando, porque as eleições foram mantidas meio para março. É como meio que se esperava que fosse que acontecesse. Mas então, você como torcedor, como sócio do clube, o que é que agora você quer ver ser discutido? O que é que você... Se você estivesse diante dos quatro candidatos, o que é que você queria que eles discutissem?
Primeiro, falando do movimento, né, o Movimento Esporte Democrático, para quem não viu, foi o movimento que a gente criou, né, eu, Lucas Bastos, Cássio Diering Alonso Camelo e Guilherme Costa. Nós criamos, né, assim, não era bem... Não era, a gente não se tratava assim como líderes, né? Era um colegiado, né?
Não, a questão ali, líder a gente é, sempre tirava, é mais assim o modo de falar mesmo.
A gente sempre tirava ali as conclusões, as ações, né? Mediante unanimidade, né? E a gente criou aquele movimento por causa do que aconteceu, né? Foi um absurdo, né? Que aconteceu ali no dia 30 de novembro. E... Foi, aquilo ali foi também mais assim, foi com a razão, obviamente, mas também foi muito na raiva, né? A gente sentiu muita raiva do que aconteceu, porque tanto eu quanto eles, quanto você também, quanto vários torcedores que eu converso, nós queremos a mesma coisa no clube, dos candidatos, que a gente quer modernização, profissionalização. Eu não quero, vou fazer uma crítica agora a Delmiro Gouveia, eu não quero uma contratação de Diego Souza.
Sim.
Apenas. Eu não sou doido de dizer que Diego Souza não presta, que isso, que aquilo, que o cara joga muita bola, né? É óbvio que se o Sport contratasse Diego Souza, pô, claro, pelo amor de Deus, né? Quem não iria querer? Mas Diego Souza, ele vai ali, vai fazer um gol, vai fazer 2, 3, 4, 10 gols, mas ele não vai profissionalizar o administrativo do clube. Diego Souza não vai profissionalizar o marketing do clube, a comunicação.
Com certeza.
E a gente não pode viver de um jogador midiático que vai lá fazer o trabalho dele e a gente não ter um clube atrás que dê o suporte para ele fazer isso, porque tudo está interligado. Então, eu cobro muito dos candidatos ao pleito. Transparência, primeiro de tudo, tem que ser transparente.
Tem que ser transparente, tem que ser mesmo.
Ah, tem que criticar, que criticam, porque não pode dizer o nome de quem está na chapa, quem é o VP de futebol, quem é o VP de marketing, quem é o vice-presidente executivo, porque vai dar vantagem, vai dar armas para a outra chapa fazer ataques. Olha, se você está preocupado com isso, é porque, de repente, você está colocando alguém na chapa que não é bem-vinda dentro do clube.
Com certeza.
Eu acho que se você diz que está botando sangue novo, se que você diz que está fazendo uma renovação, você não vai ter medo de ataque de ninguém.
Claro.
Então, a transparência nisso, a gente quer saber, pô, eu vou votar no meu candidato, eu quero saber quem é o vice-presidente do executivo, eu quero saber quem vai compor o deliberativo, eu quero saber quem é o vice-presidente de futebol, eu quero saber o vice-presidente de marketing, administrativo, financeiro, planejamento estratégico, entre outros.
É, sim. Uhum.
Eu quero saber. Como é que eu vou votar numa coisa é dar tiro no escuro? Uma coisa que eu só sei que é o nome do presidente, o nome do vice-presidente, do executivo, mais ninguém?
Eu acho até
que é transparência.
Um certo erro das chapas, Hugo, é só divulgar, vamos dizer assim, inicialmente, quem é o presidente, o vice-presidente e os dois do conselho. Deveria se divulgar a chapa inteira, eu acho.
Tem que divulgar tudo. Tem que divulgar tudo. Nós queremos saber. E isso é um... Se você realmente fez uma chapa forte, se você montou um time forte, você não vai ter medo de divulgar. Você não vai ter medo de divulgar quem são os componentes da sua chapa. E isso vai gerar um engajamento, vai gerar uma mídia maior. Todo mundo vai chamar a atenção das pessoas. Que é um trabalho diferente. Ah, mas ninguém nunca... Isso eu tô falando, assim, esses comentários, foi de que eu vi em um grupo lá do WhatsApp, né?
Uhum.
E pessoas comentaram isso, né? Ah, mas nunca fizeram isso dentro do clube. É justamente por isso que tem que fazer.
Claro.
Porque ninguém nunca fez, entendeu? Ninguém nunca fez, isso é errado. Não é porque ninguém nunca divulgou uma chapa completa que tá certo, tá errado. Entendeu? Então, assim, o diferente... Quem for diferente nessa eleição, que vai chamar votos, vai ganhar a eleição.
Sim.
A grande parte da torcida do Sport já esqueceu essa questão de nomes e o pessoal quer modernização. Tem aqueles torcedores que eu comentei que, eu voto onde o Romero Lacerda tiver, eu voto.
Uhum,
onde Milton Bivar tiver, eu voto. Onde Luciano Bivar tiver, eu voto. Tem esses torcedores, mas eles estão diminuindo cada vez mais.
Exato.
A torcida do Sport está se renovando. há 10 anos atrás, tinha gente com 10, 11 anos que não ligava muito para futebol. Ia para futebol por estar lá, por brincadeira, para estar lá com o pai, com a família. Hoje, 10 anos depois, essas pessoas com 21, 22 anos já são pessoas mais instruídas e são pessoas ligadas no mundo mais moderno. Sim. Eles acompanham o futebol europeu. Eles acompanham o futebol de clubes brasileiros, como clubes de topo, como Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Grêmio Internacional. E esses clubes, eles estão em um patamar acima de modernização e profissionalização. Entendi. Eles querem ver o esporte assim. Então, assim, quem está fazendo esse trabalho de modernização, renovação, transparência, profissionalização, vai sair na frente.
Eu acho assim, nós estamos diante, talvez, da eleição mais importante da história do esporte. Porque nós estamos entrando numa situação... O próximo presidente vai ter uma situação que provavelmente possamos passar um ano inteiro ainda sem público zero, com público zero nos estádios, ou um público muito pequeno.
Exatamente.
Por conta da pandemia, a gente muito provavelmente não vai ter estádio lotado até 2022, né? E olhe lá. Então, vai ser muito necessário a questão da criatividade para tocar o clube. Como é que a gente vai aumentar a base de sócio? Como é que a gente vai encontrar um master para camisa que pague um bom dinheiro? Como é que a gente vai lidar com a cota da TV?
Tem que procurar criatividade, exatamente.
Claro. Como a gente vai lidar com uma cota de TV, que aparentemente será uma cota de Série A, graças a Deus, imagine o Sport passar um ano com 8 milhões de reais de cota numa Série B. Seria um desastre.
Não, Deus me livre.
Seria a condenação jogar o clube na beira do abismo, né? Porque eu não sei se o Sport aguentaria um ano com uma Série B ganhando só 8 milhões de reais da televisão. Sem público.
Principalmente agora, que é como você falou, sem público e também com um número exorbitante de dívidas trabalhistas que nós temos.
Gigantesco, gigantesco.
E que iria aumentar.
E, pois
bastante.
É, e isso, pode aumentar.
Nesse ponto seria, seria matar o esporte.
Não, um rebaixamento poderia ser uma morte do esporte em termos financeiros, sem dúvida nenhuma.
Com toda certeza.
E ainda mais com esse cenário externo que a gente vai ter no Brasil em 2021. É isso, torcedor. Temos aí as chapas dispostas. Os quatro candidatos estão aí. Esperamos que todos eles façam uma boa campanha, uma campanha justa, uma campanha limpa, conversando com a torcida, ouvindo a torcida, ouvindo pessoas como o Hugo, como os meninos aí do Esporte Democrático e outros grupos que eu sei que estão muito preocupados com o futuro do esporte, eu sei disso. E o Rádio Esportista esquece meio que porta-voz dessa galera, né, quando a gente entrevistar os candidatos aí em breve. E a gente quer que, inclusive, o torcedor participe com a gente disso, né, para a gente construir um bom debate, para a gente construir uma discussão legal, né, e não ficar com essa coisa de picuinha, de agressão pessoal, né, de áudio no WhatsApp, um xingando o outro. Peraí, gente, não tá numa quinta série, a gente tá, tipo, num clube de futebol que tem milhões de torcedores, que tá numa Série A, campeão brasileiro de 87, campeão da Copa do Brasil. Quer dizer, a gente não tá discutindo do Vovozinha ou de qualquer outro clube, não. A gente tá discutindo o futuro de um clube, de uma instituição fortíssima. Então eu espero isso. Eu espero, como disse o Hugo, transparência. Tem que ter transparência sim. Embora tenha pessoas que acham que não é necessário, mas tem que ter transparência sim. Tem que ter profissionalismo, sim. E uma outra coisa que eu também espero, que eu gostaria muito de ver essas chapas fazendo, é parar de achar que o esporte é um clube do bolinha. Que a gente tem mulheres na torcida e que elas têm que ocupar um lugar também na diretoria porque elas têm algo a contribuir com o clube.
Com toda certeza. Isso aí nem se discute.
É uma parte importantíssima que é ignorada por algumas pessoas.
Isso se escuta. Eu digo a você, Gustavo, tem muita mulher por aí. Muita, mas é muita. Eu falo muito e eu falo com a maior certeza do mundo. Tem muita mulher por aí que faria um trabalho muito melhor do que muito homem dentro do esporte.
Com certeza.
Muitas.
Com certeza.
Muitas.
Com certeza.
Entendeu? Você, a gente dá uma passada ali pelo Twitter, né? A gente vê muitas mulheres comentando, muitas torcedoras do esporte comentando sobre futebol.
E a gente trouxe algumas torcedoras, inclusive, aqui no Rádio Esporte.
Eu poderia citar várias aqui, mas eu não vou citar porque, assim, eu posso acabar esquecendo de
Sim,
alguma,
claro,
né?
Claro, claro.
E seria injusto, claro, né? Mas tem muitas mulheres aí que fariam um papel muito melhor. Muito melhor. Então, fica até a dica para as chapas, né? Que, assim, pesquisem.
Eu até quero parabenizar a chapa do Eduardo Carvalho, que deu essa abertura, inclusive, e colocou
com
uma
certeza,
mulher.
Com certeza, tá de parabéns mesmo.
Ele tá,
né?
De parabéns, tá de parabéns. Eu achei uma atitude sensacional.
Tem que fazer isso, tem que acabar com essa mística, com esse mito de que mulher não entende futebol. Entende muito melhor que muito homem por aí.
Com certeza.
Eu conheço por baixo umas 20.
Eu também.
Que conhece mais de futebol que muito homem, velho.
Eu também.
É impressionante, né?
O que eu acho que é o grande problema é que também as meninas não sentem uma abertura para entrar dentro do clube.
Ah, não, isso aí...
Elas têm a porta fechada. Isso é muito chato.
Bem fechada.
Isso é muito chato. O conselho do esporte não ter uma mulher como conselheiro é um absurdo. É um absurdo. E eu espero
isso, exatamente.
Que as chapas tenham colocado nas suas listas de conselheiro, tenham colocado. Eu não tive acesso às listas, não sei se você teve, mas eu não tive acesso às listas de conselheiros das chapas.
Eu tenho conhecimento.
Eu não,
né,
sei se houve um aumento. Eu espero que tenha acontecido.
Eu tenho conhecimento de uma das chapas, né?
Certo.
Que na lista de conselheiros já colocaram algumas mulheres.
Que bom,
né?
Que bom.
E que, inclusive, vai ter... acho que essa semana a gente pode saber alguma coisa aí, mas vai ter mulher ocupando o cargo de VP.
Que bom, que bom. Mais do que justo.
Assim, puder até falar um da chapa, eu falo, porque de repente o pessoal vai dizer que eu tô...
Pode falar aqui.
Porque o pessoal vai acabar dizendo, tá fazendo propaganda pra chapa tal, né? Mas
aproveita que é um furo. É furo do Rádio Esporte, vai lá.
Não, vai ser a chapa de Nelo, né? A chapa de Nelo vai vir com as coisas bem legais aí, né? Nesse aspecto. Essa semana vai estar, devem divulgar, né? No tempo deles lá.
Sim.
Mas eles estão fazendo essa abertura também.
Parabéns então à chapa do Nelo Campos e parabéns à chapa de Eduardo Carvalho, que também colocou uma VP aí, mulher. E eu espero que as outras chapas de Fred e de Delmiro tenham também tido essa preocupação. Né? De dar espaço.
Isso, com certeza.
Que abram
espaço, porque não adianta só elas quererem, né?
Sim.
Infelizmente.
Tem que
se abrir a porta para elas.
Não adianta.
Elas são muito importantes, né? E fica também a dica para a chapa que foi eleita, na hora de escolher o profissional de marketing, né? Escolher o profissional de marketing, conversar com ele bem, porque... Eu tô cansado também, e olha que eu sou homem, e eu tô cansado, imagina as mulheres.
Nossa.
Eu tô cansado de ver mulher reclamando de material esportivo que tá faltando para elas.
A gente fez um programa, inclusive, aqui sobre isso.
Eu vejo muito, pô cara, botou estoque de camisa, sei lá, vamos falar um número bem hipotético mesmo, assim, 10 mil camisas. 10 mil camisas.
500 é de mulher e o resto é homem.
9 mil camisas é de homem. Aí mulher quer comprar uma camisa, não tem. Do tamanho dela, não tem. Aí o escudo é diferente.
Exatamente. Exatamente.
Faz o escudo da camisa masculina de borracha, emborrachado, e da mulher lá um negócio, não sei, nem o material, porque aquilo ali é horrível. Né? Parece camisa de feira.
É o silcado, né? Que eles falam.
Silcado,
né?
Parece camisa de feira aquilo ali, meu amigo. Isso é um desrespeito. São de respeito, porque tem tanta torcedora do esporte, tanta sócia. Se o fornecedor esportivo e o profissional de marketing chegasse lá na Ilha do Retiro, no dia de jogo, e olhasse para as sociais ali, para a arquibancada, ele ia ver tanta mulher torcendo pelo clube, entendeu? Que não tem como não pensar, de olhar e dizer, nossa, como eu estou perdendo dinheiro em não fazer material feminino para as torcedoras aqui.
Eu acho, Hugo, o melhor exemplo disso que você está falando é a questão da camisa rosa, que foi lançada, né, nesse ano passado.
Sim.
Olha como a camisa rosa vendeu como água. E o esporte
Pois
não
é,
pode tirar
exatamente.
proveito disso. Não tirou.
Inclusive, eu não consegui comprar a minha.
Ah, não, eu também tentei, mas não
Não
poderia, não
consegui.
consegui. Não consegui.
Não consegui comprar a minha. É, mas eu espero muito, Gustavinho, que a próxima gestão abra o olho para isso.
Não, com certeza,
Porque
com certeza.
é uma via de mão dupla, né, onde todo mundo vai sair ganhando.
Não tem.
A torcida feminina vai sair ganhando, porque pode ter um material que seja honroso para elas, né, que do nível que elas merecem. E
Sim.
o clube vai ganhar em dinheiro, vai ganhar em venda.
Claro.
Não, não tem, não tem. Ninguém perde.
Ninguém.
Ninguém perde. Não tem explicação. Não tem explicação. Eu falo isso para você, Gustavo, como dessa vez eu tô falando, não como só um torcedor do esporte, tô falando como um profissional de marketing.
Claro,
Não é
sim.
porque é absurdo você ver um time de marketing que tem mulheres dentro, no time de marketing dessa gestão. E
Sim.
ninguém olha para isso.
Eu também não
Ninguém
consigo
olha
entender, eu não consigo entender essa relação também. Não consigo entender.
ninguém consegue olhar e, pô, cara, camisa, short, né? Acho que agora tem, né? Depois de tanta pressão que elas fizeram, acho que eu fui numa loja, eu vi que tinha short feminino,
Tem,
né? E tudo mais.
tem, tem.
Mas é pouco.
Muito pouco, muito pouco.
É pouco, é pouco. Cara, elas merecem esse respeito.
Não
Entendeu?
tem
Isso
dúvida.
não era nem. Gustavo, a gente perdeu isso agora, acho que uns 15 minutos falando disso. Não era nem para a gente estar discutindo isso, Gustavo.
Não, não, não. É porque o
E
assunto
você não
surgiu,
era para a gente estar
mas é um
discutindo isso,
assunto que
porque
meio
isso
que
era para
revolta a
ser
gente.
obrigatório.
É.
Isso era para ser obrigatório.
Claro,
A
claro.
gente não devia estar discutindo isso. Entendeu? Eu nunca vou cansar de reclamar desse absurdo,
Mas
né?
veja, mas veja, mas
Então,
veja
acho.
você. A gente está discutindo isso e não era para a gente estar discutindo isso. Mas é algo que vai ter que ser debatido nessas eleições. É algo que tem que ser
Não, com
cobrado.
certeza, vai ter que ser debatido sim.
Cobrado.
Vai ter que ser debatido sim.
E atenção,
Com
e eu peço
certeza.
até para as meninas que ouvem o Rádio Esportista, que a gente tem audiência feminina, graças a Deus a gente tem, cobrem dos candidatos, sim. Vá no Instagram dos candidatos, das chapas aí. Inclusive tem uma chapa que ainda nem rede social tem. Rede social tem que é a chapa da situação. Espero que criem, né? Porque senão. Como é que a gente vai conversar com vocês, né, seu Fred Domingos? Então,
É, se quiser igualar e chamar a torcida, se realmente quiser ganhar, ter uma chance de ganhar a eleição, vai ter que criar. O mundo é digital.
tem que criar, tem que criar. Eu
O mundo
espero
é
que.
digital. No,
Poxa.
a gente, nós não estamos mais na década de 70. Porque
Felizmente.
tem muita gente por aí dentro do esporte que acha que ainda tá. E acha que torcedor acredita nas besteiras que eles falam. Como acreditava antigamente.
E
Não é mais
detalhe,
assim.
essa crítica que a gente tá fazendo aqui é pra toda chapa, viu? Que todo, cada chapa tem.
Não, é para todo mundo, é para
É,
todo
tem,
mundo, é
toda
para todo
chapa tem o
mundo.
seu. Aquela pessoa que não saiu dos anos 70. Todas elas têm.
Aquela coisa, a carapuça vai servir para alguém.
Vai servir pra alguém. Vai servir pra
Vai
alguém.
servir para alguém,
Vai
né?
ser.
Então, quem está perdendo são eles, né? De não estar tendo contato com a torcida. E isso é até um recado que eu vou dar, Gustavinho, sobre isso. O torcedor que está ali em dúvida quem votar, né? E que está acreditando até em algumas falácias, né? Algumas fake news, né? Que vivem falando
Que é
no
o grande
Twitter,
problema de qualquer eleição hoje em dia, né? Qualquer eleição.
Instagram, né? Nas redes sociais, grupo do WhatsApp. Ah, não, que grupo tal é apoiado por não sei quem, não sei quem está por trás. A minha dica é: converse com os candidatos, eles são completamente comunicativos,
Concordo,
né? Todos
concordo.
eles são comunicativos.
Concordo.
Vá no Instagram das chapas, converse com o candidato. Ah, mas me falaram que fulano de tal é apoiado por não sei quem vai estar por trás da chapa. E vai ter gente e mais outro fulano e tal na chapa. Converse com o candidato. Eles estão ali, né? A chapa do Nelo Campos, o Esporte na Raça,
Sim.
vive respondendo, né? Eles vão,
Sim.
inclusive, se não me engano, eu ouvi eles falando que iam fazer live também com os VPs quando anunciarem todos, né? E aí o torcedor vai estar livre para fazer perguntas,
Bacana,
né?
bacana isso. Bacana mesmo.
A chapa de Delmiro também tem uma conta, tem um perfil,
Que tem também, se
Conversa
não
com
vê.
ele,
Pois é.
conversem com ele, perguntem, né? Vocês só vão saber realmente quem é quem perguntando.
Claro.
Porque se você perguntar e não te responderem, é aquela coisa, o silêncio também é a resposta.
Até porque a gente não vai ter muitos debates, né, torcedor? Debates mesmo, mas por conta, nem por conta da pandemia. Não dá para juntar os quatro num lugar só.
Isso.
É,
Isso, exatamente.
então, não dá para rolar um debate
É, não é,
eleitoral.
não é um debate municipal, né? Não é algo
É.
assim que, né, não tem uma emissora que pega todo mundo, coloca todo mundo dentro do estúdio e fala. Não
Claro,
tem,
não
né?
tem.
Então, assim, é um negócio que vocês têm que ir atrás. Então, perguntem, né? Aproveitem as lives que vão ter. Eu sei que a Chapa de Nello vai fazer várias lives, né? É, não sei as outras, né? Delmiro,
Ah, o
Eduardo.
Eduardo Carvalho,
Eu
ele
acredito.
fez no, na, antes da, do adiamento das eleições, ele estava fazendo algumas lives, inclusive. Eu espero
É, mas
que
eu falo mais agora, né? Nesse período
eu
agora que
espero
já
que
tá
ele volte. Eu
chegando, né? Que
espero
já
que
estão
ele.
divulgando nomes, né?
Espero que voltem a fazer,
Eu
né?
espero, eu espero que façam, porque só assim o torcedor, o sócio vai conseguir tirar as dúvidas, né? Porque eu mesmo achava uma coisa de uma chapa, conversei com algumas pessoas da chapa e vi que não era o que eu estava pensando. Entendeu? Então, assim, eu fui atrás, eu fui procurar saber, porque eu quero o bem do esporte, eu quero que a melhor pessoa possível esteja ali, né, à frente do clube nesse próximo biênio, né?
Claro, claro.
Então, por favor, minha gente, não morram de raiva de determinado candidato, sem ao menos conversar com ou ele, né, o candidato em si, o vice-presidente da chapa, ou a assessoria de comunicação também, não é, que
Claro, claro,
responde,
claro.
deve responder ali os perfis oficiais, né?
Sim. É, só para a gente fechar aqui então esse assunto, reforçar que o Rádio Esportices trará os candidatos para conversar aqui com a gente. Eu espero que todos aceitem nosso convite. Eles serão convidados. Eu espero que todos venham aqui para a gente conversar, para a gente bater um papo e discutir o esporte. A gente não vai discutir picuinhas pessoais aqui, a gente não vai discutir nada, a gente quer discutir o esporte. Esse biênio, que vai ser um
É,
biênio
não tem
de.
para quem discutir essas coisas.
Não tem, não tem.
Não
E a
tem
gente
para
vai discutir o futuro do
é só
clube.
essa, não essas é só para dizer que essas coisas de picuinha, de ataques, isso daí só prejudica o clube,
Só prejudica o clube.
tá? Então, áudios que estavam rolando ontem de determinado candidato, não sei o quê, cara, senão não vai. Ah, chega um ponto ali que é tão cômico que você fica rindo, claro, né? Que realmente é, mas quando a gente começa a trazer para debate, para uma coisa mais séria, isso aí se torna inútil. Não dá para
Totalmente.
trazer isso para um debate. A gente tem que perguntar das coisas do clube, marketing, de infraestrutura, futebol, né? A forma, a filosofia de trabalho que eles querem impor dentro do futebol. Modernização, transparência, mas é muito assunto importante, não dá para perder tempo com coisa besta, né?
É isso aí, torcedor. Então, fique calmo, fique tranquilo. Vamos debater o nosso clube. A gente tem aí algumas semanas aí para eleição. Vamos com calma e vamos fazer dessa uma eleição de fato propositiva e para o bem do nosso clube.
Curtinhas.
Campeonato Pernambucano. Nesta segunda-feira, dia 15, a Federação Pernambucana de Futebol finalmente divulgou a tabela do Estadual 2021. Com a fórmula de disputa mantida da temporada 2020, os 10 clubes entrarão em campo já no dia 24 de fevereiro, um dia antes do desfecho da Série A do Brasileirão. A FPF alega a dificuldade para fazer a tabela, apesar de ter sido o último estado da região a divulgar a tabela do seu estadual. A Copa do Nordeste também irá conflitar com as primeiras rodadas do campeonato, o que será um grande desafio para os clubes, principalmente para o Sport. Lembrando que as finais do Campeonato Pernambucano estão previstas para acontecer nos dias 19 e 23 de maio. O Sport vai ter aí uma longa maratona logo no começo, assim que terminar o Campeonato Brasileiro, né? Resume então aí esses jogos aí pra gente.
A gente vai ter conflitando, né, ali. Vai até o final do dia. Até o final do mês de fevereiro, a gente vai jogar com o Atlético Mineiro, dia 21. Vai jogar com o Veracruz na estreia do Pernambucano, dia 24. Contra o Atlético Paranaense, no dia 25. E fechando aí, né, o Campeonato Brasileiro. E já estreando contra o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste, no dia 28 de fevereiro.
Haja perna, viu? Haja maratona aí pro esporte aí. A semana puxada, né?
Quatro jogos em sete dias.
Que coisa. É isso aí, torcedor. Então, as curtinhas aí do Rádio Esportices. A gente tá chegando aí ao final do nosso programa. Mas antes, a gente, sempre como a gente faz, né? Aqui, pra gente fechar com aquele alto astral, com aquela alegria, a gente manda abraços aí pra nossa audiência. Eu vou deixar que o Hugo faça as honras da casa e diga aí o seu abraço. Pra quem vai ser o abraço aí, Hugo, já que você tá fazendo aí a sua estreia no programa?
É, o abraço de hoje não poderia ser diferente. Vai pra Raquel Melo, aniversariante do dia.
É, parabéns, Raquel.
Completando aí seus 45 anos.
Caramba, 45? Eu pensei que era 50, cara.
É a carinha dela.
Ah, ela tá com a carinha novinha, né? De 45. Já a Raquel, nossa fera aqui do Rádio Esportista, né? Fez muitos pré-jogos aqui, tá sempre com a gente. Raquel, um beijo pra você, tudo de bom aí, feliz aniversário, e que seu presente venha domingo, né? Um pontinho só que falta pra gente ficar na primeira divisão, né?
Espero que ela considere um pontinho um presente, viu? Porque se ela não considerar, aí...
Não é possível, né?
Aí tem que ver,
não é possível. É isso então, galera, então nesse clima aí de alto astral que a gente vai encerrando o Rádio Esportistas de hoje, né? Mais uma edição. Hugo Saldanha, meu amigo, quero lhe agradecer demais aqui por ter vindo ao nosso Rádio Esportistas. Seja bem-vindo e apareça em outras oportunidades. Foi muito bom o papo com você hoje aqui.
Foi muito legal o papo, Gustavo. Muito obrigado aí. A gente falou assuntos bem importantes, né, para o esporte. E quando tiver outra oportunidade aí, pode chamar que a gente participa, debate os assuntos do momento e que a gente consiga encerrar aí o campeonato da melhor maneira possível, que as eleições que estão por vir sejam boas para o clube e melhores momentos, né, para o Sport 2021.
Tomara. Que venha aí uma próxima temporada, né, com muitos acertos aí para o nosso clube. É isso aí, galera. Estamos ficando então por aqui. Está terminando a nossa tabelinha rubro-negra. A gente volta em breve com mais uma edição do Rádio Esportistas para vocês. Valeu? Então, um abraço, se cuidem, até a próxima, tchau!
Siga a gente nas redes, no Twitter, @esportices, e no Instagram, @esporticesblogcast.
Bom, torcedor, tá ficando por aqui mais uma edição do Rádio Esportices. Mas fica ligado que em breve a gente volta com muito mais. Afinal de contas, o Esportices é o podcast que a torcida rubro-negra tem vez e voz. Esportistas Broadcast, menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Abraço, torcedor e torcedora. Até a próxima. Pelo esporte tudo. Tchau.